Olá, amigos do rádio e das redes sociais. Estamos aqui para apresentar hoje um novo conteúdo do rádio e das mídias sociais dentro de uma iniciativa das emissoras de rádio, plataformas digitais, do Sistema Fronteira de Comunicação e Ascoagrim, Associação Comercial Empresarial da nossa Tríplice Fronteira. Estão comigo a senhora Daiana Andrade, presidente da Associação Comercial, e o arquiteto empresário, senhor Adilson Basso. Vamos explicar esse projeto para a nossa audiência? Presidente Daiana.
Então, esse projeto surgiu por ideia do nosso vice-presidente Basso, depois de conversas com nossos associados, sentimos que precisaríamos chegar mais próximo do associado. Muitos não conhecem quem é a Ascoagrim, né, o que faz. Então, a gente sentiu que precisaria de uma conexão maior com o empresário. E, claro, nós também queremos conhecer mais o nosso empresário. Queremos saber não só o que faz, mas quem é essa pessoa, né? Qual que é a história dela, qual que é a trajetória. Então, esse é o objetivo do Trilling.
Perfeitamente. Presidente, então, nesse primeiro momento, nós podemos entender que esse projeto é uma convergência de interesses da Ascoagrim, do Sistema Fronteira de Comunicação, ambos com a ideia, e na junção de ideias e de profissionais e dirigentes, cá estamos para levar adiante esse projeto. No primeiro momento com associados e eventualmente com empresários, mas que podem vir a ser associados perfeitamente em algum momento ou a qualquer momento da Ascoagrim.
Com certeza. Queremos conhecer quem é o empresário, quem faz parte do empresariado da Trifronteira. Então, gostaríamos que todos venham a ser associados também da Ascoagrim e também participar dos projetos. Estamos, além desse, vários outros projetos que ao longo do tempo virá conhecimento de todos.
Aliás, essa é indiscutivelmente mais uma vantagem de ser associado da Ascoagrim, porque é um canal informativo, um conteúdo midiático que vai para o rádio e também para as plataformas digitais, em que as pessoas podem acessar a qualquer momento e acompanhar aquilo que o nosso empresariado produz, o seu reflexo da sua atividade, tanto no contexto social como econômico, porque nós sabemos que na indústria, no comércio, na prestação de serviços, há sempre a geração de emprego e principalmente de renda, que move a nossa economia, desenvolve, faz com que nossos municípios cresçam, desenvolvam. E aí eu já provoco o Basso também nessa nossa primeira conversa. Todo podcast ele tem um nome, uma terminologia, um batismo, digamos assim, e essa ideia convergiu também, como dito pela Daia, num pensamento do vice-presidente Basso, mas além disso é o padrinho do nome do podcast. Então nos fale do nome desse podcast e também o seu significado.
Legal, Cláudio. Então hoje numa conversa que a gente teve no início da gestão já, surgiu essa possibilidade da criação então desse podcast. Então, que a gente apresentou essa proposta para o Sistema Fronteira aí, para de repente a gente trabalhar junto nesse projeto, foi muito bem aceita pelo Cláudio, pela equipe. Então acho que é um casamento bom aí que a gente conseguiu trabalhar junto no desenvolver desse projeto, e que tem por objetivo difundir informação, difundir conhecimento através da história de sucesso que às vezes todo qualquer empresário teve, né, ao longo da sua carreira. E aí, pensando nisso, a gente precisamos, né, então, definir um nome para isso. E aí, dentro dos nomes, me surgiu essa possibilidade de um trilho. Ele tem, como todo empresário fez, percorrer um trilho na vida dele para ele chegar o sucesso dele ou aquilo que ele alcançou na carreira dele ou na vida dele. E, digamos assim, por algum caminho ele chegou até ali. Porém, a gente entende que nenhum, digamos assim, pegar 20 empresários, cada um trilhou por um trilho distinto um do outro, mas ambos conseguiram chegar, às vezes, no mesmo ponto por diferentes acessos, diferentes trilhos. E também referenciar em nome em a nossa trifronteira também, então a gente buscou esse nome, Trilhem, que o objetivo é instigar ou inspirar as pessoas de que maneira que eu posso montar ou preparar o meu trilho. Qual o caminho que as outras pessoas já trilharam, que deram certo e que eu posso me espelhar, posso me inspirar e dizer assim, olha, eu conheço pessoas que já trilharam isso e que são inspiração para mim. Então, a essência do nome vem disso, que ele venha a inspirar as pessoas a trilhem o seu caminho.
É um nome contemporâneo, mas que serve para o ontem, para o hoje ou amanhã, né? Trilhem, vou trilhar, estou trilhando, né? Trilhei. Então, eu acho que, penso que a concepção, ela é bem, bem ampla, né? E esse significado que ele merece também outras interpretações no sentido da própria palavra trifronteira, Tunis, Barracão, Bom Jesus, temos Bernardo Irigoyen, a nossa tríplice fronteira, trilhem, de trilhar, de seguir. Então, penso que está muito bem explicado pelo nosso vice-presidente Basso. É uma iniciativa que faz parte de um ano importante em termos de existência da Squadrinha Associação Comercial Empresarial Presente.
Então, nos preparamos para o próximo ano, com o aniversário de 50 anos da Squadrinha. Então, já é uma forma de começar os trabalhos, conhecendo os empresários, suas histórias e quem trilhou, quem construiu isso tudo também, quem deu início lá atrás, quem vendeu galeto, fez macarronada para construir a sede, para que tudo que estamos fazendo hoje foi porque alguém lá atrás trabalhou nisso, alguém construiu, alguém trilhou esse caminho.
Bem, enquanto nós conversamos aqui e a nossa audiência vai absorvendo esse conteúdo, os associados devem pensar, na medida em que nos assistem e nos ouvem, quando eu serei convidado, quando eu terei a oportunidade de estar nessa ferramenta de mídia, pelo rádio, pelas plataformas digitais, falando como empresário, o que é a minha empresa, o que ela produz, o que ela fornece, que serviço eu presto. De que forma se pretende estabelecer o convite, formular o convite para os associados? Haverá uma espécie de sorteio? Haverá uma espécie de estudo, eventualmente, trazendo o empresário mais recente que faz parte da Squadrinha, ou aquele mais antigo? Há um pensamento nessa direção para que tenhamos aqui, logo em breve, nos próximos dias, um segundo episódio do nosso podcast Trilhem, um próximo empresário falando aqui da sua atividade como associado da Squadrinha?
Então, a gente não pensou, provavelmente, num sorteio, e sim chamando algumas pessoas de forma aleatória, mas que sejam de ramos distintos, algumas pessoas mais antigas, depois intercala com algumas pessoas mais recentes. A ideia não é, digamos assim, chamar, digamos assim, somente empresários de empresas grandes, mas a gente sabe que tem empresários que, às vezes, o negócio dele é um negócio menor, mas ele tem uma história bacana para nos contar, ele trilhou um caminho bacana da onde ele saiu para onde ele chegou, né? Então, a ideia de ir fazendo os convites de forma aleatória, para que a gente, à medida que o podcast vai evoluindo, a gente vai vendo a necessidade também. A ideia é não só chamar, digamos assim, pessoal do comércio, intercalar com prestador de serviços, às vezes não só homens, intercalar também, tipo, empresárias, e assim a gente ir, digamos, de uma forma bem eclética, a gente sem desmerecer ninguém ou sem excluir ninguém, e convidando pessoas. A ideia inicial do podcast é fazer gravações mensais, né? E a gente sabe que pode ser que seja um projeto que venha, pode vir a evoluir para nós, talvez venha gravar quinzenalmente, é uma possibilidade, mas inicialmente a gente pensou em fazer um episódio por mês, para que também permitir que as pessoas da nossa trifronteira, às vezes conhecem a empresa, mas não conhecem quem está por trás daquela empresa ou a história desse empresário, né? O que tem por trás dessa história de sucesso? O que já essa pessoa passou na carreira dela, na vida dela, para que possa permitir que as pessoas venham conhecer de forma mais profunda a essência, a luta, as batalhas que cada um enfrentou para chegar até aqui. E aí permite também que a gente possa ter, digamos assim, uma escala de, não somente de admiração, mas de respeito pelo aquele empresário, por aquela pessoa que vai vir até aqui para contar um pouco da sua trajetória, do seu trilho.
O Basso lembra bem, empresário, quando nós falamos, estaremos recebendo nas próximas edições empresários. Empresário gênero, espécie, empresário homem, empresária mulher. Ainda mais presente no mês de março, onde comemoramos no dia 8, o Dia Internacional da Mulher. E fazendo essa observação, nós temos que destacar a força da mulher da nossa região de fronteira. Prova disso é a Squadrim, que está com uma participação eclética, não só no seu quadro diretivo, mas também no seu quadro de associados. Nos fale um pouco, já que estamos em março, dessa força da mulher fronteiriça, tanto na Squadrim como na vida empresarial de nossa fronteira.
Então, uma das grandes forças que nós temos na Squadrim hoje é justamente o núcleo de mulheres. Então, é um núcleo que traz bastante envolvido em vários projetos, já tem um cronograma para o ano, e temos empresárias ali de diversas áreas. É um núcleo multissetorial. Então, temos vários segmentos ali, mas que todas convergem num único objetivo, que seria o crescimento. A gente trabalha os eixos de cada núcleo, né?
Quer dizer, além dos empresários e empresárias associados, é bem provável que tenhamos aqui também, no podcast Trilhem, integrantes dos núcleos, coordenadores de núcleos, porque o objetivo é esse, né? Gerar o conteúdo do que nós produzimos, fabricamos, o que o nosso comércio vende, o serviço que nós prestamos, mas a coordenação dos núcleos e os próprios integrantes, de modo geral, tem muito conteúdo a trazer, principalmente em cada um dos setores. Exemplificando, agora nós estamos em época de prestar contas para o fisco, acertar as contas com o Leão. Por certo, podemos contar nos próximos dias com integrantes do núcleo de contadores aqui para falar, para explicar, dar algumas orientações. Basso, de fundamental importância, porque a grande maioria hoje dos brasileiros são contribuintes.
E também estamos abertos a sugestões, né, de nomes, ou mesmo aquele empresário, eu quero participar, por que não? Então, podem entrar em contato, pode ser aqui na rádio, na Squadrim, né, quem queira também participar ou dar alguma ideia, ou deixa nos comentários também.
2024, nós comentamos aqui por intermédio da mídia, e quando se fala de mídia, a gente fala as mais diferentes ferramentas do meio midiático. Importante que a informação chegue até a nossa audiência, e das mais diferentes formas, eu repito, e nós temos difundido aqui esse momento especial que nossa fronteira vive, né? Esse up que nós estamos registrando aqui em todos os setores, e não cansamos aqui de falar da nova aduana, dos free shopping que estão aí já em funcionamento, outros em vias de entrar em funcionamento. Nós temos um aeroporto, e eu tenho observado nas minhas intervenções nesse meio de comunicação de que há oportunidades para todos, né? Mas que todos se preparem, porque o conceito é que nós não temos mais espaço para amadores, né? As pessoas têm que se qualificar, se preparar, se capacitar. E a Squadrim continua com essa pegada de formação, de capacitação por intermédio de cursos, outras práticas, o que está acontecendo e o que nós podemos esperar das Quaglin daqui para frente, nesse sentido, em razão dessa explosão, desse crescimento que nós estamos registrando, vice-presidente Basso e presidente Daiane.
Então, tivemos auditivas com o nosso empresário, que foi também e algumas pesquisas também nos grupos de associados para levantar quais são as demandas. O que está precisando? Preciso capacitação em quais áreas? Foram, a partir disso, buscamos também parcerias. Temos uma parceria muito forte com o SEBRAE, que inclusive em breve já vamos anunciar aqui, estaremos inaugurando o nosso ponto de atendimento SEBRAE nas Quaglin, já com uma série de cursos de capacitações que levantadas por nossos associados, que seriam as demandas, e também estamos buscando fora, né, outras, estamos em reunião toda semana, né, para alinhamento do que precisa, nós estamos indo nos encontros estaduais, regionais, para entender o que outras associações estão fazendo, quais os recursos podemos buscar, o que podemos otimizar para trazer, para atender essa demanda do nosso associado.
Quando nós falamos desse momento de crescimento, de desenvolvimento, de geração de oportunidades, Basso, no segmento da construção civil, que você atua regionalmente há vários anos, tem uma equipe eclética e profissionais de ponta, o que, que você tem sentido em relação ao crescimento, a uma maior abrangência da demanda na área de construção civil, e não apenas nas edificações, mas a forma como fazer os projetos, os desenhos, para que sejam adequados à nossa realidade, mas também seguindo uma tendência de momento, já que as transformações estão ocorrendo a todo momento.
Então, Cláudio, a gente percebe esse potencial já das cidades, que isso meio que vem ocorrendo, ele está gradualmente, a gente consegue perceber isso, sente isso dentro da empresa também, no momento que vários empresários têm se movimentado em fazer investimentos para que possam, digamos assim, ter retornos financeiros através dos investimentos visando esse crescimento do município. E a gente sabe que, apesar dos investimentos que já estão sendo feitos, ainda existe demanda para muito mais, né? Hoje, mesmo no âmbito habitacional, a gente, digamos assim, tem um leque de oportunidades de mercado que hoje, digamos assim, residências para locação, a gente quase não encontra na cidade. Pode perguntar para o pessoal de imobiliária, que então hoje teria uma abertura, um leque grande para isso, propriamente para a parte de comércio também, de imóveis, também abre um leque muito grande. Então, tem demanda muito dentro da minha área que eu atuo hoje, comercial, para mais investimentos. Sabe? Tem demanda, falta ainda investidores, por exemplo, para que tem visão para a construção civil, no sentido que a oportunidade de ter retornos financeiros com imóveis, ela é muito favorável.
E o bom disso tudo, eu observo que Basso Arquitetura não é uma empresa que presta serviços apenas no âmbito local, é uma empresa que já vende seus serviços para fora, Basso, o que é mais importante. Então, além de nos tornarmos referência na prestação de serviços, na qualidade, na excelência dos serviços, nós já estamos levando isso para fora. Você seguidamente está mostrando o teu trabalho, divulgando de N maneiras, de N formas, para outras cidades, quer dizer, projetos que são desenvolvidos, são executados lá fora. Então, significa que as nossas empresas estão aqui atendendo a necessidade, prestando um serviço de qualidade e já podendo levar também, oferecer essa qualidade de serviço para outros municípios da região e até de outros estados.
Exato. Tá, por intermédio de indicações, normalmente acaba tendo bastante projetos em outras cidades. A gente já fez, tem projetos envolvidos em mais de 40 municípios aí de toda a região, de outros estados também. Então isso Quero ou não, assim, é o nome da cidade que você está levando também, né? Porque às vezes o cara assim, ah, você é da onde? Ah, sou lá do Juiz, acaba, tipo assim, tendo essa referência, né? Então, hoje eu digamos assim, eu trabalho nos 5 dias, um dia da semana eu tiro só para sair da cidade para atender clientes de outros municípios, de diversos municípios, tem um dia de atendimento fora somente para isso.
A presidente da ENA, Andrade, e ela também tem uma atuação como empresária e no ramo do comércio. Além de ter uma loja estabelecida em nossa cidade de Gêmeas, ela já abriu filiais e numa cidade forte da região sudoeste, a segunda maior cidade do sudoeste do Paraná, que é Pato Branco. Então, nos fale um pouco também desse crescimento e dessa expansão, uma marca que vai se consolidando, ela vai não só ficando registrada, mas ela vai se expandindo. Então, nós hoje temos empresários com uma atuação muito forte, abrangente, no âmbito local e no âmbito regional, porque eu penso que para se estabelecer numa cidade do porte de Pato Branco, tem que ter bala na agulha, porque lá a concorrência também é forte, presidente.
Então, temos então a German Instrumentos Musicais, que completa 12 anos aqui em Barracão. E há 5 anos inauguramos a German, a filial Pato Branco. Então, realmente, a concorrência é forte, mas nos consolidamos como a loja mais completa no raio de 200 quilômetros no sudoeste e extremo oeste de Santa Catarina. Temos clientes desde, às vezes até o pessoal fala, ah, mas tem a concorrência também com o Paraguai. Tem também, mas nós temos clientes de Foz, forte também, mas atendemos o Brasil todo através de e-commerce. Temos clientes na Bahia, Amazonas, assim, em toda parte também. E isso a gente está forte também. E além disso, temos também uma distribuidora de bebidas, a Folkfest Distribuidora. Aí tem a German. A German também hoje tem um outro segmento que é a prestação de serviço de sonorização e iluminação para eventos. E eu tenho o meu escritório onde eu trabalho com consultoria de imagem, porque a minha formação é moda. Eu sou estilista por formação e também sou formada em administração. Então, cuido das empresas, da parte, cuido do administrativo, do financeiro e também faço a consultoria para lojas. Eu trabalho bastante com o corporativo também.
Que bacana, presidente Basco Revela. Dados que eu estou aqui há muito tempo e não era sabedor disso. Quer dizer, hoje vocês são um grupo econômico.
Somos
com
um grupo.
4 segmentos diferentes. Isso. Que geram a nossa economia.
Está vindo mais um.
Que aqui é a nossa economia. Vem mais um.
Vem mais um ainda. Logo, logo vamos inaugurar.
Surpresa, então. Surpresa. Vamos aguardar. Talvez um podcast com a presidente falando dessa iniciativa, dessa nova vertente dentro do grupo econômico, o qual ela faz parte. Mas o importante disso tudo, né, essa força que as nossas empresas, os nossos empresários estão ganhando. Não só com os produtos, os serviços fabricados, transformados, vendidos, comercializados, mas eu bato bastante nesses pontos, que é a geração de emprego, né? Um aspecto social muito grande. Basta você, particularmente, hoje gera um número razoável também de colocações no mercado de trabalho, de profissionais, alguns que estão iniciando, outros já também com uma carreira consolidada, mas que exige, na medida em que a empresa cresce, que conte além do baço no comando com bons profissionais.
Isso, a gente hoje tem, tipo assim, agregou junto a parte de arquitetura, hoje tem engenheiro formado também dentro do escritório, estagiário da área de engenharia, estagiários também da área de arquitetura, porque hoje a gente acabou se especializando, digamos assim, em toda a parte de desenvolvimento de projetos que englobam, tipo assim, uma construção. Então a gente não presta somente projeto arquitetônico. Então, de parte do projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico, sanitário, radiológico, prevenção de incêndio, estrutural. Então, o cliente realmente encontra tudo o que ele precisa dentro de um único local. A gente trabalha também no escritório com desenvolvimento de projetos da área de loteamentos. que aí envolve uma equipe multidisciplinar, por exemplo, para trabalhar, onde que eu tenho que ter topógrafo, tem que ter a parte da quem faz a parte ambiental, tem que ter geólogo, aí envolve em torno de 8 a 10 profissionais, dependendo do loteamento. Então isso a gente, às vezes, são profissionais que a gente tem parcerias que faz de forma terceirizada alguns desses profissionais, e boa parte desse trabalho a gente acaba concentrando hoje dentro do escritório. Então exige de não somente de você ter uma equipe grande para hoje desenvolver dentro do escritório a grande maioria desses trabalhos que eu falei, mas alguns a gente, assim, às vezes a gente não desenvolve porque às vezes não tem uma demanda tão grande, e a gente acaba, digamos assim, eu tenho alguém que faz, aí tu oferece uma solução completa para o teu cliente. A questão é que às vezes você tem parceiros que trabalham junto contigo no desenvolvimento.
Essas experiências empresariais bem sucedidas, que já não são mais experiências, né? É uma vida já trilhada dentro do nosso podcast Trilhe. Está aí um exemplo de trilhar o caminho, né? Tanto da empresária Daiana como do empresário Basso. Como reflete na interpretação de vocês esse trabalho bem sucedido como empresários dentro da própria Asquagrim, principalmente para os novatos que ingressam na associação comercial como associados e como integrantes dos núcleos setoriais ou núcleos técnicos, como veio?
Principalmente nos núcleos, a ideia justamente é fortalecer aquele que está entrando com o conhecimento daqueles, dividindo o conhecimento com aqueles que já vêm trilhando há mais tempo, com aqueles que estão começando, daqui a pouco tem alguma singularidade do setor que às vezes é desconhecido, mas no grupo isso consegue ser difundido. Então são várias as formas de ajudar, de ser ajudado, de obter conhecimento. Às vezes até eu preciso comprar um produto, a gente consegue às vezes no mesmo setor se juntar e adquirir junto com o melhor preço. Então são várias as formas de se trabalhar e de se ajudar enquanto entidade.
Bem, a Asquagrim, ela entrou num viés bastante eclético, né? Os associados recebem assistência, têm portas abertas para a busca de várias soluções para seus diversos, não diria problemas, mas as suas diversas demandas. Vocês conseguem lembrar algumas dessas atividades, além daquelas que já foram citadas, mencionadas aqui, porque nós temos o Fórum Empresarial, nós temos aquela feira que acontece anualmente, que já é tradicional, já está no calendário anual, entre tantas outras, e eu penso que vem muito mais chuvas de ideias pela frente, né? Está ganhando corpo, está fortalecendo. Então é importante a gente, quanto mais difundir, passar essas informações, porque talvez aqueles que estejam nos acompanhando, nos assistindo e ouvindo nesse momento, jamais tenham ouvido falar de algumas das atividades, de alguns serviços que a Asquagrim oferece para os seus associados. Eu penso que sempre é o momento de estar renovando isso, reforçando, para que mais pessoas tomem conhecimento e acessem e façam parte da Associação Comercial Empresária.
Então, Cláudio, hoje, dentro desse segmento, a Asquagrim tem condições de estar apoiando o empresário ou o nosso associado com uma infinidade aí de soluções em diversos setores que a gente consegue estar atendendo ele. Às vezes o empresário, às vezes, nem tem conhecimento, às vezes, das soluções que a gente tem, ou então, às vezes, acaba não nos procurando também. Então, além dessa possibilidade, a gente enxerga dentro do cooperativismo uma possibilidade de você ser mais forte no momento que você se une a outras pessoas que talvez estão passando pelas mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Então, até o simples fato de a pessoa, às vezes, vir participar de um dos nossos núcleos ela já começa a ter contato com outros empresários do mesmo setor que ele, que às vezes ou já passaram por aquele problema, aquela dificuldade um momento atrás, e já tem na sua bagagem essa experiência que pode estar compartilhando com as pessoas. Então, a própria associação, você estar presente já te permite ter esse know-how de empresários com muita experiência, outros empresários recém iniciando sua carreira, sua trajetória, com bastante expertise nas novas tecnologias também. Então, é um ambiente de troca de experiências, né? E um pouco da experiência do podcast, que eu acho que é isso também, né? É você difundir informação, difundir conhecimento de forma gratuita, você levar para as pessoas, não só associadas, mas todos que se interessarem em assistir o podcast, e ter um pouco mais de informação, de conhecimento. E a gente sabe que tanto dentro dos associados, dentro dos nossos diretores, dos nossos associados, tem muita gente com muita informação, com muito conteúdo, e que podem cada vez mais contribuir com os outros. E dentro das nossas soluções, acho que a Daia pode explorar um pouco mais também sobre alguns setores que a gente acaba atuando um pouco mais.
Falar em poucos minutos eu penso que é um tanto complicado, né? O bom é vivenciar, estar lá dentro, fazer parte como associado, eventualmente no quadro diretivo, nos núcleos, porque é uma outra realidade. Mas o bom é que a sua linha está de portas abertas. E aí nós avançamos um pouco, presidente Daiana. São diretores experimentados, com uma experiência, né, que dão essa confiabilidade para os seus associados, colaboradores que lá estão também treinados, capacitados, e o respaldo de outras entidades, confederações, SEBRAE e tantos outros parceiros que dão todo um respaldo necessário.
Então, nós temos hoje a associação, claro, além de todo o nosso quadro de diretores, os conselhos, temos o quadro de colaboradores também, que já estão há bastante tempo nas quadrinhas, todas extremamente capacitadas, e tem todo o sistema, estamos aqui, digamos que nós temos o melhor dos dois mundos. Temos aqui a Federação do Paraná e a de Santa Catarina, que nos apoiam, nos amparam. Então, tudo que tem de benefícios, de soluções, tanto do lado do Paraná quanto de Santa Catarina, a Squadrin como um todo, independente de onde está o nosso associado, no geral, é beneficiado. Então, e claro, ele tem mais a confederação. Nós temos todo o sistema S como parceiro também. Então, o que eu, digamos, nós precisamos de uma solução, um associado nos traz uma demanda. Se por um acaso nós não tivermos no nosso portfólio essa solução, existe uma equipe de inteligência dentro da FACISC, por exemplo, que trabalha para resolver aquela situação. Então, nós temos condições hoje de atender o nosso associado em qualquer demanda que ele nos trouxer. Pelo menos, se a gente não vai, se talvez não resolva, mas a gente tem como viabilizar, encontrar o caminho, ou pelo menos dar uma direção de como solucionar.
Legal. Em palavras mais rasas, só não existe solução para a morte física da pessoa, mas no mais tudo é possível resolver, ou pelo menos fazer um esforço para buscar uma solução.
E também agora vamos aproveitar, né? O Cláudio perguntou sobre nós, sobre quem é o Basso, quem é a Daiane, e o Cláudio. Qual que é a trajetória?
É um privilégio ser entrevistado. Uma pergunta formulada pela presidente da Squadrin impõe uma responsabilidade, Basso, enorme. É uma pergunta, né, de peso da nossa presidente. Mas assim, o Cláudio é esse profissional do rádio, jornalista, advogado, com especialização, com MBA, com pós-graduação, mas a minha paixão é rádio, é mídia. E dentro da mídia, o jornalismo, né? E dentro do jornalismo, como locutor entrevistador. É isso que me instiga, que me move, né? Eu faço gestão de 4 emissoras, mas o meu maior prazer é fazer isso que nós estamos fazendo agora. Entrevistar, conversar com as pessoas, porque pela vivência que eu tenho dentro do rádio, nos vários segmentos, a gente com o tempo assimila, além das questões técnicas inerentes à profissão, você passa a ter uma vivência com as pessoas, né? E como é bom entender, se não no todo, pelo menos em parte de pessoas. E aí você, como entrevistador, você procura fazer uma intermediação da demanda daquela pergunta que o ouvinte, que o internauta quer que seja formulada para ele obter uma resposta. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de observar aquilo que está no nosso entorno, entender e traduzir isso numa pergunta que possa ser respondida. Muitas vezes o assunto ele é complexo, ele é cabeludo, porque a nossa profissão faz com que nós façamos perguntas ou abordamos algum determinado assunto que é leve, é fácil de responder. Agora, quando ele impõe uma certa cobrança, por exemplo, de um agente político, de um agente público, em que muitas vezes ele se vê numa situação difícil e ele deve à sociedade a resposta, porque é o princípio da publicidade, nem sempre essa pergunta ela é bem recebida, então causa um certo desconforto. Mas nós temos que enfrentar isso, porque e afeta a nossa profissão. Mas eu faço isso com muita clareza, olho no olho, há muitos anos, e me realizo nessa profissão. Eu sou realizado naquilo que eu faço. Advogo também, mas a paixão primeira é o rádio, é o jornalismo, é a comunicação. Advogar e outras atividades a gente vai somando nessa vida ao longo do caminho, e a gente procura também estar inserido nisso que nós estamos abordando aqui nessa nossa conversa, de buscar a capacitação, que tem que ser diária, né? As coisas mudam numa velocidade cada vez maior, o ritmo é mais intenso, e isso nos obriga, nos impõe essa necessidade de nos atualizarmos. E para eu estar aqui entrevistando diariamente os nossos convidados, eu tenho que, pelo menos, tapar do que está acontecendo, se não na totalidade, mas conhecendo o assunto que eu vou tratar, seja no âmbito local, nacional, até internacional. Então, é um exercício diário, é cansativo, por vezes é cansativo. Você muitas vezes tem que acordar, fazer, claro, aqueles procedimentos normais de todo ser humano, buscar uma informação para depois se apresentar e executar o serviço na frente de um microfone, de uma câmera, enfim, e fazer isso da melhor forma possível, procurando informar, fazer com que as pessoas compreendam aquilo que nós estamos transmitindo e que esse conteúdo possa responder muitas dúvidas, muitas questões que movem o nosso dia a dia. Então, Cláudio, é basicamente isso, minha cara presidente.
E o que veio primeiro? A advocacia, jornalismo, a rádio?
Ah, o rádio veio em primeiro lugar, né? E dentro do rádio, daí o jornalismo esportivo, como narrador, como repórter policial, redator, editor. Dentro do rádio a gente consegue se defender bem nas mais diversas funções, e hoje fazendo as funções de gestor, né? Além do profissional no microfone, faço a gestão das emissoras. A paixão é rádio, depois num segundo momento então veio o direito, advogado, de forma mais leve, até porque o tempo não permite, você tem que fazer opções nessa vida, e a minha opção primeira foi o rádio. E se eu acabo contratando com algum cliente, eu tenho que também fazer o melhor. Então, não em quantidade, mas em qualidade, para poder oferecer um serviço que dê o resultado que o nosso cliente espera, seja pelas mídias sociais, pelo rádio, pela internet, seja o direito, há esse compromisso, a ética, né, o amor naquilo que a gente faz, a ética, a responsabilidade deve prevalecer, isso em todas as profissões.
Agora, em relação ao sistema fronteira, de que maneira que você enxerga desses 45 anos, a Rádio Fronteira sempre é presente, né, na vida da Rádio Fronteira, mas também com esse papel que vocês estão desempenhando através desse podcast, juntamente com a Escolinha, que ele não é um projeto que visa simplesmente recursos, porque a gente não tem patrocinadores, é um projeto que simplesmente a gente quer difundir conhecimento, difundir informação. Como que você vê esse papel do Sistema Fronteira dentro desse aspecto de levar conhecimento, levar informação para as pessoas da Tripoteira?
Bem, o rádio foi descoberto lá por volta de 1900 pelo Marconi. Há uma discussão entre a autoria de quem inventou o rádio, mas enfim, foi toda uma caminhada. Aqui a Rádio Fronteira há 45 anos, este ano serão 46, agora em maio, né? E vamos completar, e viemos numa trajetória. Claro que não estou aqui durante todo esse tempo, mas boa parte dessa caminhada eu estou inserido dentro do Sistema Fronteira de Comunicação. Então, como nos demais setores, nós nos obrigamos a acompanhar a evolução dos tempos, a tecnologia. A Rádio AM, por exemplo, que é a matriz que completa 46 anos agora em 2024, ela já está em processo de migração, porque o rádio AM com potência de até 1 kW de potência, ele obrigatoriamente, por força de lei, ele tem que migrar para o FM. Então nós vamos migrar, creio eu que até meados de 2024 já estaremos falando em frequência modulada, na faixa quase coincidindo aí com a 94.3, que é a Fronteira FM, que tem como sede outorga em Barracão. Nós vamos estar na 94.9 em Dionísio Cerqueira, e vem mudança de nome também, vamos adotar um nome fantasia. Respondendo essa segunda parte da sua pergunta, Basso, essa iniciativa, sim, é importante, da criação desse podcast, porque nós temos um compromisso com a sociedade. Nós somos uma empresa que é uma outorga pública, mas que é regida por uma iniciativa privada, uma personalidade jurídica de direito privado. Mas a outorga é pública, ela se renova a cada 10 anos. Então, nós somos uma emissora comercial, como tal, nós temos um grupo de colaboradores, e hoje são 4 emissoras: Rádio Fronteira AM, Rádio Fronteira FM, Dionísio Cerqueira Barracão, Rádio Portal FM Dionísio Cerqueira e Rádio Bela FM em Santo Antônio do Sudoeste. Nós temos aí cerca de 30 colaboradores, se contarmos mais um engenheiro e técnico e outros colaboradores indireto, vai além desse número. Então nós temos um compromisso e estamos também gerando emprego e renda para muitas famílias, e temos esse compromisso de manter esse equilíbrio entre faturamento, receita, despesa, que é a matemática básica para todo empresário, para toda empresa. Estamos fazendo isso e avançando também com os dispositivos da tecnologia. Prova disso é que nós estamos aqui falando para as mídias sociais, nos mais diversos canais. Hoje nós somos som e imagem. Até bem pouco tempo o rádio era apenas o áudio, o som, mas essa evolução, esse avanço também nos obrigou, eu vou usar esse termo, né, nos empurrou também para a tecnologia da internet, chegando hoje com o áudio e com a imagem. Aqui no jornalismo, em transmissões externas, você consegue entregar para o ouvinte, para a tua audiência, um trabalho completo, com som e com imagem. Dito isso, nós temos também a nossa responsabilidade social. O que é a responsabilidade social? É isso que nós estamos fazendo. É um programa que está sendo veiculado pelo rádio, também pelos canais das mídias sociais, a título gratuito. De que forma a título gratuito? Na nossa produção, aqui nós estamos fazendo esse trabalho sem a empresa estar faturando, cobrando por isso, sem o Basso, a Dayana, o Cláudio, estar recebendo por isso. Isso é o quê? É devolver um pouquinho que a sociedade nos dá, que a vida nos dá, devolver para outras pessoas. De nada vale você ser o detentor do conhecimento se você não passar adiante para as atuais e futuras gerações. Então, o nosso papel é isso.
Muito bem. Entrevistado do dia, então, aqui, Cláudio Sacol.
Parte da entrevista, né? As demais perguntas ficaram com os nossos convidados desse primeiro episódio. Na verdade, é um convite meio que coletivo, né? Um convidou o outro para estarmos aqui, fazer esse programa de estreia, apresentar o produto, qual é a proposta, e nos conhecermos um pouco mais, né? Como integrantes, vocês como dirigentes hoje da Squadrim, as emissoras do Sistema Fronteira como associadas, e nós aqui como profissional da mídia fazendo esse trabalho, compartilhando esse trabalho, né? Aqui nós estamos como entrevistados e como entrevistadores, e pensamos ser levado a cabo, a rigor, esse nosso primeiro compromisso, esse nosso primeiro episódio, e vem mais novas etapas, novas edições nos próximos dias. Vamos deixar aquela expectativa no ar para que as pessoas aguardem com ansiedade quem será o próximo entrevistado no nosso podcast.
Exatamente.
E não esquecendo também para convidar todos que sigam nosso canal, sigam nossas redes sociais, vai ficar aqui embaixo, aqui vai ficar aqui, então vocês podem seguir.
Em breve nós nos reencontramos num novo episódio. Pode complementar, presidente.
Claro.
Era basicamente
isso.
Eu tenho que registrar os trabalhos técnicos do Almir Palamar e do Juan Peretti. Trabalhos de retaguarda, técnicos do rádio e também das mídias sociais, dos nossos colaboradores. Agradecer a direção na pessoa do Eduardo Zanetti, que cedeu gentilmente as dependências da estrutura do Sistema Fronteira de Comunicação. De igual modo, a Squadrim também forneceu materiais e a logística necessária para que aqui nós estivéssemos fazendo essa primeira edição, os colaboradores também da Squadrim e os associados. O nosso muito obrigado. E logo, logo nós vamos estar nos encontrando num próximo episódio.
E nós gostaríamos de agradecer o Sistema Fronteira, na pessoa do Cláudio Sacol, por essa oportunidade, por ter acatado a ideia, aceitado, levado adiante, sendo propulsor dessa iniciativa.
É isso, Basso.
É isso aí.
Então, até a próxima, até o próximo episódio do podcast Trilhem, uma iniciativa das emissoras de rádio, plataformas digitais do Sistema Fronteira de Comunicação e da Squadrim, Associação Comercial Empresarial, que compreende os municípios de Dunes e Cerqueira, Santa Catarina, Barracão, Paraná e Bernardo Irigoyen, de forma indireta participa, além de Bom Jesus do Sul, também no sudoeste do Paraná.